A Rádio FM Assembleia apresenta Resumo do Dia.
Zezinho Albuquerque destaca campanha Ceará sem drogas. Licitação do aquário gera debate em plenário. Comissão discute demarcação de terras indígenas.
Você ouve Resumo do Dia.
Presidente da mesa diretora, deputado Zezinho Albuquerque, comentou nesta terça-feira sobre o andamento da campanha Ceará Sem Drogas. Desde o início da campanha, em 2014, já foram realizadas 13 edições com a presença do comentarista esportivo Walter Casagrande.
Mês de maio não vamos ter, nós tivemos no mês de abril em Sobral, em Horizonte. Quero aqui aproveitar e agradecer aos dois gestores, Ivo Gomes e Chico César, onde nós tivemos nesses dois eventos mais de 4 mil pessoas, 4 mil adolescentes conversando, interagindo com Walter Casagrande e a Assembleia com todos os deputados fazendo seu papel, todos que fazem município de Horizonte e em Sobral.
As próximas edições da campanha Ceará Sem Drogas devem acontecer nos municípios de Cruz e Russas. O presidente também comentou sobre os desdobramentos da Operação Lava Jato no Ceará.
Eu acho que tem que haver o julgamento dessas pessoas, depois de provada, aí sim, se tomar as medidas. O Supremo Tribunal Federal vai apurar, a Polícia Federal está apurando, o Ministério Público está apurando, e daí vai sair os culpados sim, com certeza serão punidos. Nós temos que fortalecer a democracia e os políticos. E as pessoas, na hora de votar, vamos votar naqueles que são merecedores dos nossos votos. Isso aí sim, nós fazemos um pente fino.
As denúncias envolvendo políticos na Lava Jato foram destacadas em plenário pelo deputado Eli Aguiar. O parlamentar defendeu a instalação de uma CPI pela Assembleia e Câmara Municipal para investigar o possível desdobramento da Lava Jato no Ceará.
O ministro do Supremo, o Fachin, ele já determinou que fosse enviado ao Ministério Público Federal do Estado do Ceará as denúncias feitas com relação à licitação do Transfor. E eu fui surpreendido também com a matéria dando conta de um depósito que havia sido feito por denúncia do Dr. João Pacífico, ex-diretor da Odebrecht, depósito de R$500 mil na conta do engenheiro Leão Montezuma durante a gestão Cid Gomes e, segundo o delator, para não atrapalhar as obras da adutora do Castanhão. Por outro lado, vamos apurar, vamos esperar que isso caia na mão dos nossos procuradores do Ministério Público e que se vá fundo nessas investigações.
Parlamentares destacaram a abertura de licitação para obras do aquário lançada pela Secretaria da Infraestrutura do Estado. O deputado Capitão Wagner cobrou explicações do governador Camilo Santana sobre o assunto.
O governo Camilo, de forma coerente, demonstrando que o Estado de Ceará passava por uma crise, dia 29 de dezembro, declara: não investiremos mais nenhum real na obra do aquário. De dezembro para cá, houve uma mudança de opinião. O que está publicado aqui no Diário Oficial do Estado? Que a CEINFRA, a Secretaria de Infraestrutura, lança uma licitação para reiniciar as obras do aquário. Mas na votação do orçamento no ano passado, ficou previsto lá R$500 mil para alguma manutenção em relação à obra do aquário. O problema é que o governo lança uma licitação para gastar R$38.717.000 para essa obra que o governador disse que não ia investir mais um real.
O deputado Leonardo Araújo ressaltou que o aquário já foi objeto de um pedido de comissão parlamentar de inquérito na Assembleia Legislativa para investigar possíveis irregularidades ligadas às obras. O líder do governo, deputado Evandro Leitão, esclareceu que a licitação publicada se trata da prorrogação e revalidação das propostas realizadas em 2015.
Na realidade, essa licitação vem de 2015 e o escopo do processo licitatório, do procedimento editalício, é no que diz respeito às intervenções previstas nos 25% finais da obra de engenharia civil, que é de responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura do Estado do Ceará. Uma revalidação do processo licitatório que aconteceu em 2015 e que foi finalizado. Não existe recurso novo. essa obra não vem de encontro ao que o governador Camilo Santana, há algum tempo atrás, falou que não iria colocar recursos novos. São recursos oriundos do processo licitatório de 2015.
O deputado Julinho explicou que o aditivo publicado no Diário Oficial do Estado, permitindo a conclusão do empreendimento, evitará que o erário perca todos os recursos investidos até hoje.
Você ouve Resumo do Dia.
Comissão de Seguridade Social e Saúde promoveu audiência pública para discutir a regulamentação e fiscalização das clínicas e comunidades terapêuticas para dependentes químicos no Ceará. A iniciativa foi da deputada Fernanda Pessoa.
Escutar as pessoas que já passaram por tratamentos químicos, de dependentes também de drogas lícitas e ilícitas. Como é que estão essas clínicas de reabilitação? Qual é o suporte que precisa da Casa Legislativa, da Assembleia Legislativa, das Secretarias de Saúde, tanto do Estado quanto dos municípios? E ver quais são os projetos que a gente pode apresentar para ajudar os jovens que estão cada vez mais cedo indo para as drogas.
A presidente da Comissão de Políticas Públicas da OAB Ceará, Rossana Brasil, participou do debate.
Quando a gente recebe uma denúncia, a gente vai realmente fiscalizar as comunidades terapêuticas sempre junto com o Ministério Público, porque a nossa comissão, ela não tem nenhum poder de fechar nada e nem nós queremos fechar nada, já que temos tão pouco aqui dentro do estado de Ceará. O que é que a gente faz? A gente presta ajuda de graça, logicamente, às comunidades terapêuticas ou mesmo às clínicas. Como? A gente dá as dicas, como eles tiram uma vará de licença, como é que eles fazem com a vigilância sanitária. Então, a nossa comissão é mais de ajudar no papel jurídico. E as denúncias, quando a gente recebe de maus tratos, de morte, eu levo diretamente ao Ministério Público, para a doutora Isabel Porto.
O diretor da Clínica Terapêutica Atos Vida, Hudson Barreto, é a favor de uma fiscalização mais rigorosa para garantir melhores tratamentos.
As fiscalizações, elas são feitas, mas muitas vezes, algumas instituições não conseguem oferecer um tratamento, digamos, humanizado para os pacientes que elas recebem. E muitas vezes a família, por não ter um embasamento de conhecimento, acaba no desespero, deixando ali o seu ente querido numa instituição na primeira que ela encontra. Porque não é somente pelo fato de ter uma titularidade médica, por exemplo, que capacita o médico a atender um dependente químico, não. Ele tem que ser especialista na questão da dependência química. Então a fiscalização e a regulamentação, ela é imprescindível para esse novo tempo que nós acreditamos que o Ceará tem que chegar.
E a Comissão de Direitos Humanos e Cidadania discutiu a situação da comunidade indígena Tapeba, no município de Caucaia. O debate foi solicitado pela deputada Raquel Marques.
Nós queremos trazer à Assembleia Legislativa um debate importante em relação aos povos indígenas no estado do Ceará, em especial a situação da demarcação das terras indígenas, que essa foi uma demanda trazida pelos povos indígenas, especialmente os tapebas, que estão ameaçados no seu direito fundamental à terra, ao seu local de moradia, e a situação da demarcação de terra, da regularização e da garantia da terra por todos os povos indígenas do estado do Ceará. Então é o momento de dar voz para os nossos povos indígenas. Há também nesse momento vários protestos, tendo em vista a escolha dos coordenadores por parte da FUNAI, porque não são pessoas identificadas com a causa dos indígenas, e há retrocessos em relação a esse governo, em relação às conquistas já alcançadas e que estão asseguradas na Constituição Federal em relação às terras indígenas.
Weber Tapeba é o coordenador dos povos indígenas do Ceará.
A primeira demarcação do território do Tapeba era de 36 mil hectares. Infelizmente, por conta da ocupação desordenada do município, esse território ele foi reduzindo. Várias ações foram sendo judicializadas e foram feitos 4 procedimentos, os 3 últimos anulados por força de decisão judicial. Nossa preocupação agora é porque uma decisão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região em Recife determinou o despejo de 67 famílias de uma comunidade. Mas também há várias outras ações judiciais que pedem despejo de outras famílias que estão acabando acampadas, ocupando áreas por meio de retomadas. Muitas medidas na própria justiça foram adotadas por meio da Advocacia Geral da União, da Defensoria Pública da União. Infelizmente, o Supremo Tribunal Federal não acatou ainda o nosso pedido de suspensão nesse caso da retomada do trilho, que determinou 67 famílias, mas nós estamos atentos, buscando dar visibilidade ao caso, e a Assembleia Legislativa realizando essa audiência justamente serve para isso.
Resumo do dia. Aqui na sua Rádio FM Assembleia 96,7, com você no centro das discussões.